Nobre presidente Marta Suplicy, caros colegas, antes de mais nada, me associo à saudação que a senadora fez aos estudantes que estão aqui de Rondonópolis, do Mato Grosso, e quero aproveitar também para fazer a saudação aos vereadores, são dois vereadores da Câmara Municipal de Ilhota, no meu estado, Santa Catarina, que estão aqui na tribuna de honra. Quero saudá-los também. Nesse momento. Nobre presidente, caros colegas, não é novidade para ninguém a necessidade premente de um novo pacto federativo que restabeleça a distribuição equânime do bolo tributário em nossos entes federados. Essa batida, esse princípio, ele é muito claro entre os entes federados, quer dizer, entre os estados e os municípios. Isso quase que todo santo dia, essa matéria é debatida aqui no Senado, é debatida no Congresso Nacional, é discutida por todos nós. Como é que vamos encontrar os mecanismos? Qual é a melhor maneira de começarmos a avançar? Porque o governo federal também não quer abrir mão, porque alega que tem a sua programação, já tem o orçamento estipulado, e aí é difícil tirar daqui, tirar de lá. Como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos encontrar caminhos nessa direção? Atualmente, convivemos com uma perversa concentração nas mãos da União e de alguns poucos estados, enquanto outros, e principalmente os municípios, sofrem para estimular o crescimento com o pouco que lhes resta. Na alma dessas mudanças, no âmago dessas alterações, eu diria, é possível apontar questões específicas, como os repasses dos fundos constitucionais, como é o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, novas regras para solucionar o imbróglio da dívida com a União, botar novas regras para desenvolver isso. Porque hoje as regras com a União, das dívidas que tem com a União e com os municípios, é a questão de uma tabela dos juros, e nós notamos que há anos, quando foi celebrado isso, os índices adotados eram um. Hoje estamos a conviver com outros índices. Os juros da época não são os de hoje. É uma pregação muito clara. E precisamos, o quanto antes, como há pouco ainda, o senador Jorge Viana defendia a redução dos juros do Fundo Constitucional, que é destinado ao Nordeste, ao Norte, ao Centro-Oeste. Nós do Sul nem isso temos. E o Fundo Constitucional já tem um juro, na verdade, ele não é um juro alto, ele é um juro para ajudar o desenvolvimento, para investimentos. E mesmo assim, sendo esse juro já praticamente menor do que outros quaisquer, prega-se a redução. Então, nós precisamos encontrar caminhos. Eu diria que entre as questões de ter um indutor diferente para a dívida dos estados e dos municípios, nós temos uma outra questão muito central que o Senado votou, está na Câmara, que é a questão dos royalties. Eu vou fazer uma pequena análise dos royalties, que podia ajudar os estados e os municípios. E isso é uma prática sem mexer praticamente no orçamento. Conhecido mundialmente como ouro negro, durante muito tempo o Brasil dependeu da importação do minério. Nos últimos anos, no entanto, alcançamos a autossuficiência na extração. E em breve devemos alcançar também no refino, promovendo a desejada independência das importações, tanto de produto bruto como de derivados. Isso no campo do petróleo. Nós hoje praticamente temos a independência. Somente no ano passado foram extraídos pela Petrobras, uma das maiores companhias energéticas do mundo, 2,1 milhões de barris de petróleo por dia. Todo dia, 2,1 milhões de barris de petróleo, que deve aumentar este ano. As prospecções são essas, são de aumentar. Mas, para isso, ou mais que isso, as estimativas relacionadas às reservas do pré-sal, ainda conservadoras, apontam para um cenário alvissareiro, com um elevado incremento na extração superior a 1 milhão de barris de petróleo por dia, posicionando o Brasil entre os maiores produtores mundiais. Os frutos dessa riqueza, no entanto, devem cumprir uma função social de justiça e de instrumento de indução ao desenvolvimento nacional. Nossa Carta Magna de 88 previu que a União e os estados e municípios onde ocorre a exploração recebam benefícios financeiros compensatórios aos danos colaterais, entre eles os ambientais. São os famosos royalties do petróleo. Isto, à época, foi instituído. Por que foi instituído? Foi instituído porque a exploração do petróleo, à época, causava danos ambientais. E aí, em função disso, foi instituído a questão dos royalties. É importante destacar a historicidade da norma editada pelos nobres constituintes, isso em 88. Naquele momento, a produção era relativamente pequena e os riscos inversamente proporcionais. A exploração era pequena e os riscos de dano ao meio ambiente eram bem maiores. Era o inverso. E hoje, o cenário é diametralmente diferente do que era na época. Hoje é diferente. Se explorar o petróleo na época, o dano ambiental era fantástico, era uma loucura. Hoje mudou. Com o aumento do petróleo, com a tecnologia, o cenário é bem outro. Em outubro de 2011, esse plenário aprovou, em outubro do ano passado, faz pouco, esse plenário aprovou o PLS 488-11, de autoria do senador Wellington Dias, com o relatório do senador Vital do Rego, determinando novas regras na divisão dos royalties e da participação especial entre os entes da federação, entre os estados e os municípios. Pelo texto aprovado no ano passado, aqui no Senado, a fatia da União dos royalties em regime de concessão, ou seja, os já vigentes, ela ia cedendo um pouco. Cedendo um pouco por quê? A mesma coisa a União, a mesma coisa os estados produtores e os municípios e aqueles afetados. Iam cedendo um pouco. Essa foi a política, porque com o aumento do petróleo, com o aumento da exploração, os danos ambientais, eles praticamente foram sumindo, porque a tecnologia que a Petrobras tem aplicado, ela foi de tamanha sorte que, na verdade, ela com a nova tecnologia, com os recursos, os danos ambientais ficaram bem aquém. E aí o que é que previa o projeto apresentado pelo senador Wellington Dias, pela Casa, relatado pelo senador Vital do Rego. E pelo movimento do Brasil, dos municípios, olha, vamos pegar uma parte desses royalties e vamos distribuir, então, já que o dano ambiental no local, ele não é assim, e aumentou a produção, o Brasil já é independente da produção de petróleo, e a previsão do pré-sal também ia aumentar na base de 1 milhão de barris dia. Por que é que nós não vamos, então, harmonizar e dividir entre os estados e os brasileiros, segundo a linha que o senador Arruda defendeu há pouco? Uma parte para a educação, para a questão social, para que o Brasil participe desse bolo. Essa é a proposta. Um pouco para cada um, claro, sem prejuízo dos estados produtores, os municípios produtores afetados, e a União a maior fatia. Nós queremos é que todos participem dessa mesa, todos os estados e os brasileiros. Eu vou culminando, presidente. Mas o assunto é muito presente, ele está na Câmara, estão discutindo. Por que não harmonizarmos essa participação? O meio ambiente pela tecnologia já foi mais ou menos corrigido. Vamos na questão social no Brasil, já que todos os estados e os municípios, o povo brasileiro consome o petróleo, vamos ter uma participação para que essa harmonia, a descentralização dos envolvimentos seja mais equitativa. Essa é a ideia, trago aqui, eu estou apenas na página 4, são 9 laudas, o meu tempo está se esgotando, nobre presidente Eduardo Suplicy, mas gostaria que a senhora presidente autorizasse receber o meu pronunciamento, como se todo ele fosse lido, mas a síntese é essa, na época da criação dos royalties foi necessário, nós produzimos pouco, os constituintes de 88, porque o meio ambiente era violento na região, nós não tínhamos tecnologia.
O aumento ninguém esperava, que essa produção...
Nem eu sonhava, nós não sonhávamos que o Brasil, que buscava o petróleo dos países árabes, era aquela loucura, tínhamos que fazer uma média com eles. Hoje nós temos o suficiente. E a tecnologia ajudou a corrigir o meio ambiente. Então, hoje, vamos distribuir para todos, ter uma participação sem prejuízo de quem produz, para atender a educação, o desenvolvimento da cultura, a questão social. Isso vai ajudar nos municípios, no Brasil inteiro, nos estados e assim por diante. Essa é a tese e peço, finalizando, ao presidente, que me receba esse pronunciamento como lido. Muito obrigado.